prezados amigos e amigas que estão estudando conosco, a família na visão espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, daqui de Juiz de Fora, e nós estamos tomando como base o livro Vereda Familiar, do psicografia do José Raul Teixeira, com o trabalho espiritual da Dossa Teresa de Brito. Então, nós estamos no capítulo 8, falando sobre separações. No nosso áudio anterior, nós começamos a estudar a página onde ela coloca a responsabilidade que todos nós temos com relação ao projeto familiar. Uma responsabilidade muito grande, sabe, minha gente? Nós não temos ainda uma noção, assim, uma visão mais ampla do que seja a sociedade sem a família. E nós, então, ao invés de constelarmos socialmente, nós nos fechamos egoicamente. E aí eu destruo a minha família, sem saber que ela é necessária para a sociedade, sem saber que eu também um dia voltarei a reencarnar, a ser criança, necessitando de um lar equilibrado. Então é isso que mais ou menos ela está colocando aqui quando fala de separações. Então ela não fala que não deva separar. Existem casos extremos de desrespeito, de violência, de propostas extraconjugais, que realmente complicam aquela relação, né, dentro de um lar. Mas também ela coloca que a responsabilidade é de cada um. Então não adianta eu culpar o outro. Eu também tenho que tomar cuidado, né? Então numa relação assim de violência e de extrema desrespeito um para com o outro, então é preciso que a gente saber o que, que eu contribuo para isso. Qual é a minha parcela de contribuição nesse desajuste familiar. Então ela vai colocar: as dúvidas intensas quanto às razões verdadeiras da desunião misturam seus sentimentos de insegurança quanto ao desempenho conjugal nos vários lances a que se presta. Quando ela fala de insegurança, ela está falando das propostas do ego inferior. Nós já falamos muito isso no estudo do triunfo pessoal. O ego inferior, ele é inseguro e frágil. É ele que assume a personalidade. Então, eu falo assim, eu tenho uma personalidade muito violenta, eu tenho uma personalidade assim muito de mandão, sabe? Tudo tem que girar em torno do que eu falo. Então, isso são formas de expressões do ego inferior. Porque ele é muito inseguro e muito fraco, então ele quer se impor. Então, muitas vezes, nas separações, as causas são essas do ego inferior querendo se impor. Então, eu não aceito isso e vou destruir o que tiver na minha frente, porque eu não aceito. Por isso que é bom sempre pensar seriamente. Dentro da vida, minha gente, cada um de nós exerce um papel muito importante. Nós não estamos aqui encarnados por acaso. Nós não estamos aqui para brincar com o tempo. Eu vou fazer uma pergunta para você refletir. Você já imaginou quantos litros de água você já usou nessa encarnação? Para você, para suas atividades normais? Sabe de onde veio isso? Veio de Deus. De graça para você. Porque o que você paga é o encanamento dela. Quantos litros de oxigênio você já respirou, você sabe? Não, né? Quantos metros de tecidos você já usou? Então, minha gente, isso pesa na economia do universo. Nós somos devedores desses benefícios. E eu vou sair fazendo o que eu bem entendo? Vamos pensar nisso, né? Desalentam o recomeço da vida afetiva e as incertezas quanto aos riscos de enveredar-se por outras experiências de construção do lar ou quanto às vantagens de permanecer sozinho diante da carência de aconchego e de companhia compartilhados no bojo doméstico. Tem pessoas que falam assim, ah, quer ficar sozinho, quer ficar com ninguém, não. É uma opção, mas como é que você vai conviver com a tua solidão? Não é fácil, não, minha gente. Espíritos que convivem sozinhos, que vivem sozinhos, eles são muito tristes, muito depressivos. Eles podem até não demonstrar, Mas não é fácil, vou dizer para você de coração, não é fácil você chegar em casa 10 horas da noite, entrar numa casa sozinho, sem ter ninguém para você conversar. Não é fácil, não, minha gente. Ilude-se quem pensa que isso é liberdade. Não é, não. Ou isso é uma necessidade premente para o espírito, ou isso é um desajuste do espírito, que aí ele vai procurar outras coisas. Vai procurar outros atrativos. Aí ele vai ver um filme pornô, ou um filme de guerra, ou um filme de violência extrema. Aí ele vai ler um livro bem picante, ou ele vai criar uma situação de ilusão muito dantesca para ele compensar a solidão. Olha, tem que tomar muito cuidado. Eu conheço casos de pessoas que desencarnaram, moravam sozinhos. Desencarnaram e quando foram lá ver as coisas que tinha na casa dele, era de arrepiar. Coisas muito pesadas. E era aquilo que ele convivia e falava que estava livre. Livre de quê, minha gente? Vamos continuar aqui. Os estigmas sociais em diversas regiões, não obstante o caráter de modernidade que tem tomado, somam-se a angústia de ter-se que explicar aos filhos. Quando existam os porquês de tudo e de quem é a responsabilidade maior pelo sucedido infausto. Nós não nos preocupamos com os nossos filhos, já pensou isso? A gente acha que os nossos filhos são objetos, só eu vou fazer isso que se vire você. Você tem que me entender, você tem que me aceitar assim. Não é bem dessa maneira. Olha, dentro da psicologia junguiana e dentro da psicologia da Joana de Ângeles, não fica de graça quando eu mexo no, na psique de uma criança. Isso não sai de graça para gente. Então a criança ela pode até, como ela coloca aqui nesse momento que estão vivendo isso muito intensamente, elas até se compensam umas com as outras crianças de pais que se separaram, mas elas não terão estrutura para se resolver. Aí aparecem crianças e depois elas vão crescendo, ficam adolescentes, e aí entram em estágios bem estranhos de convivência porque não acreditam mais na família. Sabe, isso é bom? A pergunta é, até que ponto que vale eu buscar só os meus interesses pessoais? Analise, minha gente, a questão 895 do Livro dos Espíritos. Analise. Eu não vou dizer para que você procure. Tome cuidado com isso. É muito comum que se encontre um dos separados lançando na mente dos filhos uma contra-imagem do outro, sem qualquer noção do veneno tremendo que é destilado e do quanto o problema se ampliará para todos os implicados na questão dificultosa. Então, seu pai é que é o responsável disso. Seu pai não presta, a sua mãe não presta. Essa criança ama o pai e a mãe. São ídolos para ele. É preciso estudar um pouco a psicologia infantil para a gente tomar uma atitude dessa. Os nossos filhos têm em nós figuras que eles idolatram, porque afinal de contas somos nós que fomos os primeiros representantes, os primeiros símbolos que eles tiveram. E o que que acontece? Nós então destruímos esses símbolos na cabeça das crianças. E o que que elas vão fazer? Bom, já que eu não tenho mais o símbolo do pai e da mãe, então tudo que vier para mim é bom. Aí vem a droga, é ótimo. Vem a prostituição infantil, é ótimo. E depois não adianta reclamar, sabe? Não adianta sair brigando, querendo matar, porque alguém destruiu a infância do teu filho, porque foi você que destruiu antes. Questão 582 do Livro dos Espíritos. Se você fizer de tudo para o seu filho e seu filho for bem, você ganha os louros disso. 583. Se você fizer tudo para os seus filhos e seus filhos errarem, a questão é deles. Então vamos nos ater a 582. Nós temos a responsabilidade com os nossos filhos. Minha gente, presta atenção. Um dia você será filho de novo. Minha irmã e meu irmão, ninguém duvida das lutas e das frustrações que costumam perturbar a senda dos seus anseios matrimoniais. Ninguém seria tolo ao ponto de descrer dessas problemáticas, portas adentro do seu refúgio doméstico. Entretanto, pensem que a separação não deverá ser a primeira opção na pauta de soluções dos seus dramas conjugais. Isso aqui é grave. Eu até grifei isso aqui no livro. Olha, a separação não deverá ser a primeira opção na pauta de soluções dos seus dramas conjugais. É válido não trocar desnecessariamente um problema áspero, às vezes, por outro que não será menos rude, tendo-se em vista que, no mundo, ninguém é detentor da totalidade das virtudes. Vale apenas as tentativas que o respeito a si mesmo e o equilíbrio ético-moral mental recomendam para resgatar o lar mergulhado em situações ameaçadoras. Observe que a espiritualidade tenta nos ajudar. Um dia desse eu estava fazendo uma palestra no centro, e quando eu estava saindo, eu vi um espírito o tempo todo assistindo a palestra. Um espírito assim, que ele estava ali como um mentor, ajudando. E eu fiquei olhando para ele, sabe? Muito engraçado como que ele está assim, em pé, no meio da plateia, enfim. Aí quando eu estava saindo, ele falou para mim assim: nós não podemos interferir nas ações dos encarnados, mas nós tentamos orientar os encarnados. Agora a ação é deles. Então nós não podemos fazer com que eles deixem de realizar um ato por nossa interferência, mas nós podemos ajudá-los. Olha, é isso aqui que a Dona Teresa está fazendo. Ela está tentando nos ajudar. Ela não vai interferir. Ela não vai condenar aquele que separa intempestivamente, mas ela está orientando. Será que eu estou pegando essa orientação? É válido tentar-se o diálogo esclarecedor, o carinho límpido, o acompanhamento solidário, a oração honesta e profunda, a prodigiosa cooperação fluidoterápica, ou mesmo a procura de algum profissional equilibrado e digno que respeite a construção familiar a fim de evitar a separação definitiva. Eu quero pegar um gancho aqui com relação aos psicólogos e psicólogas. Talvez psiquiatras também. Para de ficar aconselhando separação. Sabe, a pessoa já não está bem. Vai lá te pedir uma ajuda, você manda logo separar. Eu vejo muita gente me falar isso, assim, sabe? Ah, eu fui no psicólogo, a psicóloga falou que eu devo me separar, que eu devo cuidar de mim. Então, não façam isso, sabe? Pensem bem. A tua palavra é uma palavra muito forte. Você também é referência. Cuidado com isso. Faça você também uma prece, psicólogo, psicóloga, psiquiatra. Faça também uma prece. Peça proteção a Jesus quando você for atender alguém, para você não dar uma opinião errada. Muita gente, nós conhecemos histórias muito sérias sobre isso, não é? E muitas vezes complicando todo mundo. Por isso que ela fala aqui, tome cuidado. A consciência do dever cumprido, porém, e a certeza de que tudo foi tentado em nome do bom senso e da grandeza moral para a manutenção do ninho doméstico, permitirá a uma parte ou a outra o desatamento dos vínculos sociais do consórcio matrimonial, muito embora não se possa garantir o desatamento dos vínculos espirituais que esteja na base do processo conjugal. Prestemos atenção, vínculos espirituais. Então, eu posso separar minha casa, eu vou para a casa do papai e da mamãe, eu vou para outro lugar, mas e os vínculos espirituais, como é que fica? Isso aqui é o problema, porque a gente não encontra alguém por acaso, né? E como é que vai ficar o meu vínculo espiritual com essa pessoa? Normalmente, minha gente, quando nós separamos, nós estamos muito interligados ainda fluidicamente. E fica essa questão, né? Eu quero acabar com aquilo, arrebentar com aquilo, é o passo que eu tenho que saber desatar. Como diz André Luiz, você não arrebenta nós, você desata nós. E aí é preciso saber como fazer isso, né? Evite então, o quanto possa, a opção do abandono do outro, principalmente se você, por crer em Deus, nas suas leis, sabedoria plena, estiver disposto a testar as suas próprias resistências e convicções, suportando um pouco mais, e além disso, contribuir para que tudo possa modificar-se da maneira mais feliz. Vamos pensar assim, meus amigos, minhas amigas, sabe? É bom que a gente busque contribuir com a sociedade, com a nossa família em paz, com o nosso lar em paz, porque ele realmente é, como diz a espiritualidade, um cadinho purificador de almas. E se eu sair dele, se eu o destruir, eu posso estar destruindo o remédio que está me salvando e me curando. Fique com Jesus, muita paz, que ele abençoe você e seu lar.